Alô, Joaquim, Fina.
Viva!
Ah, como é que está indo o tempo? O
Não,
tempo do Porto hoje? Está
demasiado
quente?
calor. Não,
Está
não
calor?
demasiado calor. Um pouquinho só, um pouco.
Just a
É o
little.
costume. Um pouquinho de nevoeiro, uma tarde soalheira. A temperatura está perfeitamente normal. Já tivemos uma heat wave, mas agora neste momento não.
O Jerry quer saber de vocês o
Que o nosso interesse.
que. Por que vocês
É que não tem café.
começaram essa investigação? O que
Talvez
lhe deu o
por
interesse de investigar
ah,
marinha, não, flores de faixa?
bom, em Portugal aconteceu uma revolução em 1974 que acabou com a censura e portanto o Joaquim Fernandes teve a ideia de me convidar para investigarmos as apreensões de Fátima.
Ok.
Trabalho
Vou te parar
importantíssimo
agora
para
porque
a
eu
segurança
preciso
da
tratar de
Nicarágua.
agora. Me quer saber se vocês receberam qualquer resistência das autoridades ao acesso dos documentos. E, pelo que eu lembro, o santuário não deu nenhum problema, só que vocês tiveram que assinar um contrato, uma coisa para dizer que eles.
Exatamente, exatamente. Pois, problemas, quer dizer, não deram, mas também eles não facultavam os arquivos a ninguém, não é? Eu é porque tinha uma bolsa de um instituto, uma coisa oficial, e foi aí que me permitiram acesso a estes documentos, mas assinando algumas cláusulas. Portanto, eu não cheguei lá como se fosse uma biblioteca pública e pude consultar aquilo que quis, não. E mesmo assim, eu tive que dizer quais os documentos que queria consultar e não inteiramente tudo aquilo que eles lá tinham.
Ele quer saber qual que foi a reação do público e da igreja ao seu livro, que estava fazendo uma ligação entre o fenômeno de OVNI e o fenômeno e as aparições de Fátima. Qual foi a reação inicial ao seu primeiro livro?
Do ponto de vista da hierarquia da Igreja Católica, não houve muita reação, ou seja, houve mais reação da parte de alguns sacerdotes, de alguns elementos isolados, o chamado baixo clero, ou médio clero, mas não das estruturas mais responsáveis da Igreja Católica. O público, em geral, reagiu em função do seu conhecimento ou do seu desconhecimento dos fenómenos. De facto,
E da sua crença,
e também, obviamente,
claro.
da crença de cada pessoa, porque as pessoas fazem muita fé nas suas convicções e é muito difícil, digamos que através da razão, através do uso racional, dos documentos, demonstrar que as coisas poderão ter sido de outra maneira, não é?
Claro, mas eu queria então, eu vou explicar tudo isso, é muito
Claro.
claro tudo isso, tem a
Claro.
ver com a cognição, sabe, psicológica de cada individual, foi a reação, mas eu queria saber mais sobre essa reação, pequena reação do médio, dos clérigos, assim, menos importantes.
Tivemos duas ou três reações poucas. Pessoas que tinham trabalhado, que tinham escrito alguma coisa sobre Fátima, alguns autores eclesiásticos que tinham, de facto, publicado obras sobre Fátima e ficaram um pouco chocados com as nossas observações e com a nossa abordagem, que naturalmente nada tinha a ver com a problemática da fé ou com a perspectiva fideísta, não é? Da crença que, naturalmente, até aí tinha sido em absoluto, não havia outra alternativa, não havia outra leitura para além da convicção de que se tratava, enfim, de um cenário
Então, foi uma
extremamente.
reação de choque e de.
Algum choque, podemos dizer que houve,
Sim.
a nível
Bem.
dessas personalidades, alguma reação enfim, de espanto, mas também não tinham outros argumentos para contrapor às nossas
Claro,
dúvidas.
porque ele tem a crença dele. Ok.
Desconheciam, nem estavam interessados, naturalmente, nunca estiveram interessados, porque a Igreja não conseguiu ler os documentos da forma que nós lemos, não é?
Right.
Nunca fez esse esforço, e portanto aí houve, de facto, uma separação total entre a nossa perspectiva e a perspectiva da crença católica.
Ok. There are
Eu pessoalmente, ia sendo, digamos, fui ameaçada na rua duas vezes, mas por leitores comuns, leitores, não direi, depois de terem visto programas na televisão. Portanto, é assim, uma ideia geral que se punha a Fátima em causa, isso causou muito transtorno a pessoas assim um bocado fanáticas, e fui realmente abordada na rua e uma vez até tive que fugir para dentro de uma camioneta.
Uau! Ah, então você, pessoalmente, sofreu muito mais, e a gente vai falar mais sobre isso.
Reconheceram-me na rua, sabe? Reconheceram-me foi o mal.
Right. Ok, well, that's... Fina, ele quer saber se a sua carreira foi afetada por ter lido esse primeiro livro.
Eu tinha uma bolsa do Instituto Nacional de Investigação Científica, portanto, eu estava a seguir a carreira de investigadora, e estava, portanto, só a investigar.
Investigadora,
jornalista. Pagava um ordenado a fim do mês, não é? Mas só para eu investigar. E depois que eu entrei em Fátima, realmente retiraram-me essa bolsa, digamos, esse ordenado, tive de voltar ao ensino e nunca mais me permitiram, por exemplo, anos sabáticos ou qualquer coisa do género. Portanto,
oh, então, mas essa bolsa era investigação científica?
Era do Instituto Nacional de Investigação Científica.
O Instituto que geria a investigação científica em Portugal, a nível do ensino superior, esse Instituto já foi substituído.
A investigação de ciências de desenvolvimento...
Mas eu estava a investigar outra coisa. Eu estava a investigar a história da mulher portuguesa na Primeira República, que em Portugal vai de 1910 a 1926. E as aparições foram em 17. Foi por isso que eu, com essa...
Ah, então era a ciência política que você estava...
Não, era histórica. Eu estava a estudar a história das mulheres portuguesas num período entre 1910 e 1926. Ora, as aparições de Fátima aconteceram em 1917. Foi com esse argumento, como eu tinha essa bolsa, que eu consegui entrar em Fátima, porque ninguém conseguia naquela altura entrar em Fátima, nem hoje. Nem, eu acho que nem padres, nem bispos. Não entrava lá ninguém naquele
tempo. Muito interessante, muito interessante. Ele quer saber se vocês, algum de vocês, são católicos.
A nossa formação, e a Fina também, foram católica, não é?
Portanto, somos batizados.
Batizados, católicos.
Casámos pela igreja, batizámos os filhos.
Isso nada.
Vocês batizaram os seus filhos?
Claro. Nada impede que a ciência se faça normalmente, ou a investigação histórica se faça normalmente, e que não tenha que ser prejudicada pela confissão, pela nossa confissão, ou confissão, ou a crença de cada um.
E Galileu também era católico, claro. E investigou a história do Sol e da Terra, não é? O movimento.
É preciso lembrar a todos os crentes que Fátima nem sequer é um artigo de fé, nem é uma questão de fé que imponha qualquer dogma, qualquer obrigação aos próprios católicos. Portanto, é um território aberto à investigação. Deve ser um território aberto à investigação.
Quer saber qual foi a sua conclusão inicial do seu primeiro livro ao que se ocorreu na Fátima com essas aparições?
Em relação ao primeiro levantamento dos fenómenos e à comparação que nós fizemos entre os fenómenos contemporâneos, tipo OVNI, e os fenómenos religiosos, tipo paranormais, nós, de facto, no primeiro livro, penso que esclarecemos que existem mais de uma dezena, uma dúzia, que cerca de 12 a 15 parâmetros físicos e psicológicos e psicofisiológicos que são comuns aos dois, às duas áreas fenomenológicas.
Sim.
Incluindo toda a problemática dos estados alterados de consciência, dos contactados do ponto de vista religioso e do ponto de vista dos contactados modernos. Ou seja, há uma homologia total, uma concordância total no comportamento fisiológico, psicológico, dos visionários religiosos em Fátima, dos videntes em Fátima e os modernos contactados da fenomenologia óbvia. Digamos, é o primeiro grande levantamento e a primeira grande plataforma onde nós podemos cruzar as duas fenomenologias. E, portanto, fizemos aí, creio que, uma primeira uma primeira avaliação do ponto de vista físico, do ponto de vista das ciências humanas e sociais, e não só, e do ponto de vista incluindo das ciências psicológicas ou das neurociências, que permitem dizer que há pontos comuns em que estaremos perante, se calhar, um mesmo universo problemático, que diz respeito não só às aparições religiosas, entendidas como tal, e os modernos, enfim, fenómenos do nosso tempo, que são vistos na ótica dos nossos atuais sistemas de crenças, naturalmente.
Entendi.
O livro, naturalmente, que terá outra leitura, é uma continuidade e, sobretudo, é uma exegese, é uma análise muito mais aprofundada.
Ah, a gente vai falar do segundo livro depois. Deixa eu traduzir
claro.
O que você acabou de dizer. Quais foram os sintomas de abdução, do fenômeno de abduction que se ocorreu nas ocorrências de Fátima? Porque, por exemplo, eu me lembro da instância das crianças serem paralisadas e a Lúcia bebendo alguma bebida que foi dada para ela e outras situações assim. Vocês podem elaborar mais sobre a fenomenologia de abdução nesse caso.
Como deve recordar-se, Alexandra, neste segundo livro, são lá descritos um conjunto de sintomas físicos e psicofisiológicos que são característicos dos estados alterados de consciência que acompanham ou que são sintomas paralelos aos cenários de abdução, nomeadamente as sensações de ruídos de dentro da cabeça, a sensação de fenómenos auditivos, como a recepção de palavras, a paralisia do corporal, dos membros, a sensação de fraqueza, a sensação de amnésia, situações de amnésia, os viventes esqueciam daquilo que tinha acontecido de um dia para o outro. E, de facto, as visões que nos parecem, é muito interessante, a famosa visão do inferno, que me parece, de facto, que são cenários colocados ou incrustados, digamos, no cérebro.
Sim, é muito comum essa coisa. Deixa eu parar agora, porque vai ser difícil de lembrar tudo, tá?
Claro.
Ele está querendo saber por que parou. Simplesmente parou depois de 6 meses.
Parou as aparições, a série das aparições.
Ah, porque foram 6 meses, foram 6 meses, tá?
Dias, cada vez.
E eu julgo que tem a ver com um culto que havia naquela região de Fátima, que era um culto a uma deusa romana e uma deusa lusitana, que era a Proserpina. E essa deusa, segundo o mito grego e romano, e também lusitano, passava 6 meses no inferno, vamos lá ver. Para dizer assim, havia uma deusa que tinha uma filha e essa filha foi raptada pelo deus dos infernos.
Então, mas
e então a mãe, que era a deusa da agricultura, deixou de produzir.
Então, a Persephone grega, eu sei, é um mito grego original.
Mito grego, exatamente, Proserpina. Ora bem, e depois o Zeus fez um contrato então com a mãe e com o deus dos infernos, que era, ela passava 6 meses com a mãe, portanto, na agricultura, na pujança, no inverno, no verão e na primavera, sim, e passava outros 6 meses no inferno. Portanto, os 6 têm a ver com os cultos femininos.
Mas ela não voltou. Não voltou.
Pois não, porque depois foi para o inferno, foi os 6 meses. Aquilo era um plano, estava assim planificado, porque ela, quando apareceu a primeira vez, disse sempre que ia acabar em 13 de outubro. Portanto, ela não foi aparecendo, aquilo já estava planificado tudo. Ela disse no princípio que ia ser 6 vezes, sempre no dia 13, sempre à mesma hora, e que ia acabar no 13 de outubro.
Okay. Qual é a hora do dia que ela aparecia?
É, meio-dia solar, e tudo tinha a ver. Ela era um ser de luz, que apareceu, portanto, no auge da luz solar. Lúcia também é uma palavra que deriva de luz, e apareceu no âmago de uma terra, do país, que dá origem a Portugal, que se chamava Lusitânia. Tudo palavras que derivam de luz.
O Jerry quer saber se os seres, os entes que foram observados pelas pessoas naquele disco voador que vocês descreveram, que começou prateado, mas depois virou invisível, Ficou transparente. Aqui consistia três seres.
Transparente.
Ficou transparente.
Isso.
Ficou transparente. Vamos dizer. É, é.
Sim.
Pois é. Mas, e quando ficou transparente, por três entes dentro do...
Ora bem, viram três seres que chamam três imagens. E, portanto, associaram, digamos, às três únicas figuras à Sagrada Família, digamos assim, portanto, a Nossa Senhora, São José e ao Menino. Um viram da cinta para cima, dizem mesmo que viram da cinta para cima, uma figura feminina que, pronto, as pessoas associaram, porque achavam que não podia ser de outra maneira. Aliás, as testemunhas, uma irmã da Lúcia diz mesmo que eles puseram a mão de fora, e eles interpretaram cá embaixo como se estivessem a abençoar o povo. Podiam perfeitamente estar a dizer adeus. Sim, mas...
Então, mas eles só foram visíveis do cinto para cima? Os três?
Sim, sim, da cinta para cima, eles falam assim. Até a própria...
Foram interpretados como São José e quem mais?
A Nossa Senhora e o Menino Jesus.
Ok.
Mas há quem diga Nosso Senhor, também dizia Nosso Senhor, portanto, deu-lhes a entender que eram dois adultos. Dois adultos e uma senhora.
Não podiam ser representados.
Dois adultos e uma... Então, foram
interpretados.
O Jerry quer saber se houve...
Nem no mundo.
Nem no mundo, ok.
She's saying not even anywhere. Uma coisa planificada, foi planificada e cumprido. Um plano que foi cumprido.
Ele quer saber se é um mistério absoluto ou se tem uma mensagem. De vocês.
Eu acho que tem mensagem. Eu acho que tem mensagem, mas é o... Ora, vamos lá ver. O ser que apareceu comunicava com a Lúcia, não é? E a Lúcia tinha que fazer, uma leitura daquilo que ela lhe dizia para comunicar aos outros.
Claro.
Portanto, ela tinha que fazer um discurso que os outros que a rodeavam entendessem e que fosse entendível para ela própria.
Sim.
Portanto, aquela mensagem que ela divulga de 1942, aquilo é tudo falseado, aquilo é tudo católico, não é nada daquilo. Agora, aquilo que ela disse ao padre e aos investigadores de 1917, a gente pode retirar algumas coisas. Ou seja, eu quero que aprendas a ler, o que era uma coisa realmente muito progressista, porque não havia escola para raparigas em Fátima. O facto de certas coisas de igualdade, o número 8... por exemplo, é um dos templários,
agora,
e também um que soube há pouco,
mais devagar. Então você está dizendo que a mensagem foi... tinha a ver com...
Mensagem
com o feminismo?
Não sei se tinha a ver, mas que mandava aprender, que a mandou aprender a ler, e não acho que num sítio, numa terra onde não havia escola, disse mandou.
E que mais? Que mais, Fina?
Portanto, há o círculo, que é curioso, ou seja, o terço, o arco de flores à roda de que ela fala, capela, que em Portugal significa o mesmo que terço, capela chama-se, é uma coroa de flores que se põe à volta...
O terço, agora eu preciso me lembrar, quer dizer o rosário?
Exatamente, rosário, que é um conjunto de rosas,
okay.
Terço é a terça parte do rosário, que ela fala sempre nisso, ela em todas as mensagens fala no terço, no rosário, capela, que é a mesma coisa, e fala também de um arco de flores à roda. Prega mesmo
arco de flores na roda.
À roda. Portanto, não há dúvida nenhuma que tenha a ver com o feminino, nem que não queiramos, porque a história do círculo terço é o mesmo desenho do cromossoma feminino. E é também o mesmo desenho do planeta de Vênus e da Stella Matutina. E houve uma mensagem inicial, recolhida pelos espíritas, que era assinada pela Stella Matutina.
Ah, ele está dizendo que, como eu, ambos não somos católicos e não sabemos muito sobre a fé católica. E nós queríamos saber a origem do terço e do rosário, essas coisas, o que significa isso na sua religião, porque a gente não entendeu.
Olha, o terço, dizem que surgiu no século XII, e curiosamente foi um ser de fora, uma Nossa Senhora que apareceu a São Domingos. O São Domingos foi que depois gerou os dominicanos.
E foi São Domingos que ele foi de onde? De que país?
Portanto, o texto, digamos, foi uma coisa vinda de fora, mesmo da Terra.
That's very, muito interessante. Mas me diz um pouquinho mais sobre a história de Santo Domingo, porque de onde e que país que ele veio?
Ora bem, o Santo Domingos foi um santo, não é? Foi um santo da Idade Média, que fundou a Ordem dos Dominicanos, como São Francisco fundou a Ordem dos Franciscanos.
Mas em que país que ele nasceu e que fundou?
O São Domingos, eu não sei se ele é da Itália, não sei se é esta da Itália, ou se não é da Itália, ele é centro da Europa. Pois eu tinha uma mãe, eu julgo que era centro da Europa. Ele depois teve muita importância porque era bastante fanático. Ele depois, já se sabe, depois de ter morrido, ele foi utilizado na bandeira da Inquisição. A bandeira da Inquisição está na
Inquisição. Muito interessante.
Os dominicanos já controlavam a Inquisição. Os dominicanos ainda hoje existem. Ainda hoje é uma ordem e, por acaso, em Portugal até bastante respeitada e com pessoas de valor.
Tá, não é? Entendi. Deixa eu explicar agora o que é. O que o Jerry está querendo saber é se vocês estão por dentro ou sabem mais sobre essa história, porque o Vaticano tem muita informação sobre a fenomenologia OVNI e que eles se interessam muito pela essa fenomenologia.
Haverá, segundo sabemos, de facto, há pelo menos uma ou duas personalidades dentro do Vaticano, ou com responsabilidades institucionais do Vaticano, como, por exemplo, o Monsenhor Conrado Balducci, que é um responsável do Vaticano que tem feito diversas aparições na TV, fazendo correlações entre o fenómeno OVNI e as inteligências extraterrestres.
Entre o quê? Desculpa, eu não...
Fazendo correlações, comparações entre, digamos, os fenómenos tipo OVNI e a possibilidade de existência de inteligências extraterrestres.
Porque também na própria Bíblia que vocês citem a história, eu acho que é o livro de Daniel, me esqueço que foi... No Rio Tigres, que apareceu um anjo, e ele ficou, ele caiu, ficou paralisado e tudo mais, e que a própria Bíblia está cheia de referências que podem ser.
Nós falamos do nosso segundo livro.
Nós citamos neste livro,
então,
o Corrado Balducci. Portanto, é uma personalidade que é garantidamente associada ao Vaticano, aliás, tinha funções institucionais, e fala abertamente na televisão sobre a relação entre os fenómenos OVNI e as inteligências extraterrestres. Mas é preciso também recordar que grandes astrónomos jesuítas, que naturalmente pertencem à Igreja Católica também, em termos institucionais, como aliás tivemos aqui no Porto convidado o professor Corvalli, que é o responsável um dos responsáveis do Observatório do Arizona, que é um observatório que pertence ao Vaticano, e que trata nas conferências, e tratou disso entre nós, da problemática das relações futuras entre, digamos, seres extraterrestres, inteligências extraterrestres e a nossa própria civilização humana. Portanto, há uma projeção, há uma preocupação continuada no interior da Igreja Católica, ao nível, pelo menos, dos intelectuais jesuítas, que tratam desta problemática e não fazem não escondem sequer a sua preocupação intelectual sobre essa matéria.
Ok, muito interessante. Deixa eu traduzir. Eu queria falar um pouquinho mais sobre aqueles grupos espíritos que prediziam as aparições. Quantos foram, quantos meses em avanço e qual foi exatamente o que eles diziam nesses anúncios nos jornais?
O primeiro anúncio foi recebido no dia 7 de fevereiro e publicado no dia 10 de março. E as aparições aconteceram, portanto, 64 dias depois, 13 de maio.
Mas eles diziam a data ou não? Diziam a data?
7 de fevereiro foi o que os espíritos receberam a comunicação. E sentiram que era uma coisa estranha, diferente, de tal maneira que a publicaram nos jornais, no dia 10 de março. E as aparições aconteceram a 13 de maio. Estamos 64 dias depois.
Dava uma indicação de 13 de maio.
Sim, dava uma indicação que ia acontecer um facto no dia 13 de maio. E yeah. nos jornais do Porto, da segunda cidade do país, no próprio dia de 13 de maio, de manhã, diziam que nesse dia se ia dar um facto muito importante que ia impressionar fortemente toda a gente. E foi realmente nesse dia, depois, horas depois, é que as aparições aconteceram.
E qual grupo que prediziu isso?
Foram vários grupos.
Vários.
E
quantos jornais foram? Três jornais?
Três jornais no Porto e um em Lisboa.
Ok.
Entre o que nós encontramos.
Então, quatro jornais e todos na mesma data, mais ou menos, no final?
Não. O Porto só no próprio dia 13 de maio dizem que vai ser naquele dia.
Ah.
E o de Lisboa é com 64 dias antes que nos diz que no dia 13 de maio se vai dar um facto muito importante. Este de Lisboa é muito interessante porque o título é um número. É um número, é 135917. Então, era uma coisa completamente incompreensível mesmo para os espíritas que nos tiveram na reunião. Não se percebe porque é que foi publicado.
Então foi 64 dias antes.
Okay. Ah, o Jerry está querendo saber se existe uma possibilidade de fraude nessa história.
Não.
Agora, eu não diria fraude, eu acho que seria manipulação ou misinterpretação.
Não, por seguinte, nós por acaso falamos com vários grupos espíritas e os espíritas, curiosamente, não acreditam em Fátima.
Não acreditam em Fátima.
Eles não acreditam em Fátima. Dizem que aquilo foi uma manifestação de Cristo, foi a dar uma das explicações, que os videntes que eram médiums e que foi um espírito de outro mundo que reencarnou ali e veio transmitir aquela mensagem. Eles não acreditam que Nossa Senhora faz uma leitura diferente. Eles acham que a Nossa Senhora que não aparece. Portanto, que é impossível Nossa Senhora aparecer. E, portanto, que não foi Nossa Senhora que apareceu em Fátima. Curiosamente, eles que publicaram isto, e certamente pagaram os do Porto, não. Mas os de Lisboa pagaram do bolso o anúncio.
O que é interessante é ser um grupo espírita, ou grupos espíritas, no fundo, acabaram por promover a própria a fé católica, no sentido da interpretação mariana.
Pois,
não tiveram qualquer lucro com
pois,
isso.
Mas note que estas profecias não tiveram importância nenhuma no tempo, nem sequer para a implantação de Fátima, porque estas profecias encontramos-las nós mais de 6 décadas depois. Portanto, parece que houve uma intenção de deixar isto escrito para que o futuro encontrasse, mas na altura não tiveram repercussão nenhuma. Isso não, por facto de isto ser publicado... Exatamente, isso não teve reflexos na implantação, não é?
Não, porque a fé das pessoas é inabalável. As pessoas católicas que são fundamentadas, isso não vão mudar.
Eu não acredito, os católicos não acreditam, dizem que os jornais não existem, não é? Isso dá um trabalho e às bibliotecas procurar.
É impossível recusar a existência de jornais impressos na época, claro. Não é? Que dizem claramente que 64 dias depois vai acontecer um evento em 13 de maio.
Ele quer saber qual que é o terceiro segredo.
Os mais sábios deste mundo, se tivéssemos achado, é completo.
Mas uma coisa é verdade, é que não é o Papa.
Yes,
não. Mas não. Viu a Lúcia, não é interpretação do Vaticano, não é? Porque a Lúcia escreveu que era uma cidade que estava em ruínas, um bispo branco passava sobre essa cidade, que se dirigia a uma montanha, que morreu lá muita gente. E, portanto, isso realmente não aconteceu.
Não foi, Fábio. Ele está querendo saber, porque me parece que vocês não têm a liberdade de discutir o terceiro segredo. E se vocês têm alguma pressão de vocês de não discutir o terceiro segredo.
Sobretudo, nós marcamos as diferenças evidentes entre os textos de 1917 relativos ao segredo ou às partes do segredo.
Que era só umas palavrinhas, que em 1917 eram umas palavrinhas, e que a Lúcia em 1942 multiplicou em 3.
Mas vocês têm alguma ente que está te suprimindo para revelar ou para falar sobre o terceiro segredo? Porque vocês deixam muito aberto a essa questão. Nesse
claro.
Livro que eu traduzi.
Claro, é uma questão de prudência, porque, obviamente, do ponto de vista histórico, nós marcamos, do ponto de vista crítico, a diferença entre os documentos originais, entre a primeira manifestação, se quisermos, de uma mensagem possível, e a forma como em 1942 ele foi projetado e foi manipulado e foi reproduzido a todos os níveis, com todos os elementos do rumor, não é? Que foi multiplicado por todo o mundo. Sabemos que existem imensas versões do segredo que foram propagados e foram defendidos como absolutamente definitivos. Enfim, dentro da teoria da conspiração, como a Alexandra sabe, não é?
Então, não, mas vocês, simplesmente quero essa resposta. Se existe sobre vocês uma pressão por uma ente ou entes para não falar ou revelar o terceiro segredo? Ele quer saber sobre o terceiro livro, o que se diz. O que se trata?
Foi abaixo a chamada. Eu voltei a inquiri-la, a chamá-la, não houve tido resposta.
Estranho, mas foi exatamente na hora que eu pedi uma pergunta um pouco sensível, parece. Não parecia?
Sim, eu estava a falar da teoria da conspiração e a chamada caiu.
Pois é. Então, qual que é a sua resposta àquela pergunta? Se tem ouvido pressão sobre vocês, por um grupo, por um ente, por uma pessoa, por qualquer coisa, de não falar ou revelar o terceiro segredo?
Não, porque eles viraram aquilo para o Vaticano, acham que, claro... Agora vamos lá ver, se eles consideram que as atenções são de Nossa Senhora, o seguinte só tem, terá que ver com o Vaticano ou com qualquer coisa relacionada com o catolicismo. Agora, se nós interpretarmos como não sendo Nossa Senhora, então o segredo que realmente existiu, está nos documentos, terá a ver não com o catolicismo, mas possivelmente com toda a humanidade ou com outra coisa qualquer. Portanto, depende também da origem daquilo que nós consideramos que aconteceu em 1917. E daí parte a interpretação do segredo. Portanto, o Vaticano considerou aquilo coisa sua e continua a considerar coisa sua e é uma coisa pacífica que está resolvida para eles, não é?
Yeah, ele queria saber mais sobre o terceiro livro e qual que é o título e de que se trata.
O título é Fátima Revisitada, aliás é o título original em inglês. As aparições no mito, na religião e na ciência. As aparições de Fátima no mito, na religião e na ciência. Ou seja, é uma visão multidisciplinar de cerca de 20 investigadores académicos, de maneira geral, que tratam e que tentam inserir a questão das aparições marianas ou das experiências visionárias tipo mariano no contexto muito mais vasto de outras experiências extraordinárias, ou sejam as experiências fora do corpo, as experiências próximas da morte, os quadros dos cenários da abdução contemporânea e todo o enquadramento que envolve os estados alterados de consciência. Portanto, é uma perspectiva simultaneamente de ciências cognitivas, neurociências, mas também da história, mas também da mitologia, mas também das ciências em geral. Eu penso que é, de facto, uma primeira grande abordagem internacional que conseguimos reunir, graças a muito esforço e muito entusiasmo da parte de outros colegas académicos, não só europeus, mas também americanos. De facto, reunimos nomes bastante, autoridades bastante importantes no terreno destas questões.
Portanto, ok, será
esse livro a sair agora no início de 2007, para comemorar os 90 anos das aparições de Fátima.
Já foi traduzido?
Está no original. Aliás, ele foi feito a partir dos originais, quer nós, os autores portugueses, quer, obviamente, os autores de língua inglesa, produzimos já o texto em inglês. Naturalmente que há uma edição original portuguesa, que é Fátima e a Ciência, foi, digamos assim, esse o embrião de onde partiu, não é? O ponto de partida de onde veio a surgir a edição que a Nova vai publicar a seguida, mas meia dúzia de textos em português, meia dúzia de textos em escritas portuguesas foram bibliados, traduzidos. E, portanto, está tudo preparado, está tudo originalmente traduzido para inglês para ser publicado.
Tá bom. Ele quer lhes agradecerem por uma entrevista super interessante e que quando ele for editar, vai existir uma versão em português, que ele vai editar.
Ótimo.
Sim, senhor.
Muito obrigado pela atenção e pelo apoio que a Alexandra nos tem dado nestas entrevistas, não é?
Ok. Obrigada a vocês.
Já viste, Alexandra.
Adeus.
Obrigado.
Tchau.